Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao Alfa 1013. Estou agora com o Nelo. Bom dia, Nelo.
Bom dia e muito obrigado de me receber.
É um prazer. O Nelo é encenador, artista, coordenador de eventos, diretor de um cabaré em Tours. Está tudo certo?
Está certo, muito obrigado de dizer bem.
Então, Nelo, como ficaste a saber que... Vai ser a minha primeira pergunta. Agora, o que querias fazer na vida todas as noites era disfarçar-te de mulher, ser transformista, abrir o teu cabaré.
Posso dizer que eu não escolhi a minha profissão.
Uhum.
Foi a profissão que me escolheu. Porque eu, de Angola até ao Portugal, era outra vida. Eu estava no espetáculo, comecei há 9 anos, 10 anos, e não tinha ideia nenhuma. Nem sabia o que era o travesti, o transformista, uhum. Sabe? Não sabia o que era. E eu aprendi isso quando cheguei ao Portugal, depois da Revolução, com muitos retornados que voltaram de Angola e de Moçambique e tudo isso. E eu descobri, porque foi uma necessidade de encontrar o trabalho, eu não sei o que é que quer dizer, por vezes a vida apresenta outras proposições e nós é que devemos escolher ou não, não é?
Uhum.
Eu não sei, eu tenho a impressão que foi a vida que escolheu por mim e hoje não, mas como a canção da Edith Piaf, non, je ne regrette rien. Voilà.
E tu afirmaste que tudo começou em Lisboa no final dos anos 70, não foi? Isso não devia ter sido fácil no Portugal pós-ditadura.
O engraçado é que, não sei porquê, foi nessa época, justamente em Lisboa, quando um amigo meu, que é muito conhecido no Portugal, que é o Carlos Quintas,
uhum.
Que é, ele é ator, ele é faz a comédia, faz o teatro, canta, vai lá. E que me apresentou para eu um espaço que queria abrir um cabaré de transformista, de travesti, como a gente chamava lá na época, não é? E eu, na época, quando perguntaram para eu ir para lá, eu disse, mas é o que é um travesti? Bah, tem que se pôr em mulher. E eu disse, ai meu Deus, então a minha família vai. Não posso. Mas a necessidade de trabalhar fez que eu aceitei. E de filho en aiguille, como é que se diz em português?
Sim, pouco a pouco, não é?
Pouco a pouco. E bah, comecei. E depois, quando a minha família descobriu, foi porque eu fiz o sucesso no trabalhei no Scarlatti, em Lisboa, e depois no Ronda, perto do Casino do Estoril, e toda a pressa, fizemos um espetáculo que se chamava Les Poupées de Paris, agora que eu não sabia mesmo se um dia vinha até França,
uhum.
e as bonecas de Paris, para fazer o travesti, sabe, as bonecas de Paris,
pois.
E foi assim que... Todos os jornais do norte ao sul até ao Algarve falaram, a gente saiu em todos os jornais, fazendo as primeiras páginas desse espetáculo lá no Ronda, lá no Monte Estoril, e foi assim, até mesmo a televisão portuguesa veio filmar e tudo isso. E lá eu fiquei surpreendido, podia-se dizer, eu podia ter ficado lá em Portugal, e não, eu não sei, houve qualquer coisa que se passou... Não estava pronto, não estava ainda... Não sei, muitas coisas que se passaram e eu deixei. Mas isso é outra história, tenho que contar depois. Senão a gente não tem dois dias, uma semana para contar tudo, hein?
Mas temos o tempo que precisares para contar a tua história. Quer dizer então que os teus pais descobriram a tua profissão no jornal?
Pois, eles descobriram, e aí a família também. E foi muito difícil
e
para mim.
E como é que correu, sim?
Como é que vocês sabem bem que nessa época Portugal, o rapaz que faz, que se transforma em mulher, etc., não era bem visto, não é? E tudo isso fez que a família não me maltratou, mas não estava bem visto. Só depois é que aceitaram mais tarde que eu era artista e não como é que se diz, o travesti que faz... Como é que é de dizer? Para os portugueses que sabem, sabes como é que é? Tratar de maricas, não é?
Pois.
E tudo isso fez que, fiquei um bocadinho, perturbado e depois, quer dizer, decidi de partir e fui trabalhar na Holanda, encontrar amigas minhas que estavam lá, quando deixaram Angola, partiram a Portugal, de Portugal foram a Amsterdã, na Holanda. E eu fui lá ter com elas, eram as minhas amigas de infância e de adolescência de Angola, e eu fui. Só que lá, como eu trabalhava no... trabalhava para limpar, era menage, como é que se diz?
Sim, limpezas, sim.
Limpezas, e para arredondar o fim do mês, o que é que eu agarrei-me? Como eu fazia o trabalho de travesti de já conhecimento, também fiz lá na Holanda, só que também teve sucesso. Então que eu disse que era a minha vida. Se eu fazia a arte de se transformar e que se passava bem e que as pessoas gostavam e que me pediam para voltar, eu comecei a ficar de bom, tenho que me assumar e dizer... É o meu destino, é o meu destino de fazer, o destino marca a hora, não é? Da canção portuguesa. E eu disse, bom, agora vou fazer. E agora é por isso que eu digo que não, de tempos, e foi seguindo, e depois da Holanda, vim até aqui à França, mas essa é outra história, é outro, como é que se diz, capítulo.
Outro capítulo. Sim, porque tu foste a Amsterdão com a tua irmã também.
Levei a minha irmã, quer dizer, a minha irmã veio comigo porque ela também queria encontrar uma outra vida, porque sabes que depois da Revolução, etc, etc, era muito difícil de ter uma vida normal, porque eram todos retornados. Eu estava, quando tu pensas que eu estava no segundo ano da Universidade de Económicas e Finanças, previsto para fazer outro trabalho que fazer o artista sobre a cena, não é? E graças a Deus que eu tinha feito, que o meu pai não queria que eu trabalhasse, tinha uma professora de dança, e ele dizia que a dança não era para os homens, não é? Era essa época ainda passada, hoje tudo mudou, mas bom, eu vivi essa época das dificuldades e dos interditos, não é? Vai lá.
Mas será que mudou mesmo, Nelo, hoje?
Eu agora, hoje, tenho a impressão que é muito mais... terrível que antes, porque mesmo as dificuldades, elas eram feitas de outra maneira. Eu lembro-me quando cheguei aqui em França, a Tours, porque eu vim diretamente a Tours antes de passar a Paris, vais? E lembro-me que a gente podia sair lá do cabaré mascarado, ir no centro da cidade e as pessoas aplaudiam e recebiam-te maravilhosamente bem, que hoje... há um pouco, tem mais pessoas que não aceitam, sabes? Uhum. Portanto, há uma decalagem e não sei. Bom, hoje tudo vai bem e a prova, eu recebi domingo passado, foi no domingo passado.
Exatamente, fala-nos desse grande evento.
Eu recebi a medalha do mérito das artes e da cultura dado pela Federação Internacional do Turismo.
Exatamente.
Por todo o trabalho artístico que eu produzi aqui no departamento de l'Indre-et-Loire e da França em geral. E eu estou muito submergido com as emoções, ainda tenho a impressão de ter uma pena, sabes, uma pena de pássaro que se voa assim e que dança sem saber onde é que vai pousar com o vento que me leva para aqui, para aqui. Ainda não me pousei. Estou sobre as emoções de receber essa medalha. Pergunto-me, eu mereci, não sei, que sabes, perturba-me um bocadinho, vá lá.
Pois, ela chama-se Medalha de Ouro do Mérito das Artes e da Cultura. Se é do mérito, é porque mereces.
Tenho que aceitar, mas pelo menos ainda estou... Porque se eu tenho, ok, sou eu que recebi, certo, mas eu tenho a impressão que ela não me pertence totalmente, porque se eu hoje cheguei lá onde cheguei, é graça às pessoas e o público que vem ver-me, que me ama e que me dá tanto amor, e sobretudo, não esquecer, todos, desde o princípio. Sabes, quando eu recebi essa medalha, no dia seguinte, tive todo o dia, e a minha memória foi até ao meu primeiro rolo em Angola, do meu primeiro, quando eu fiz a figura principal de uma peça de teatro que tinha 14 anos. A minha memória foi para aí para trás, todo lado, o tempo remontou, Angola, Portugal, a Holanda. Depois, quando eu com agentes artísticos que fazem parte desse sucesso, porque eu não posso esquecer todas as pessoas, o mais simples ou mais importante, os diretores artísticos, a costureira, os cabeleireiros, todos as pessoas das luzes, do som, os músicos, toda essa gente que é enorme para mim hoje, com esta carreira de 40 anos, uhum. mais um bocado, e estou perturbado porque queria tanto agradecer a essas pessoas que eu cheguei e recebi essa medalha. Que ela, ok, ela foi dada a mim, mas eu tenho a impressão que não me pertence totalmente. Pertence, olha, vou-me acalmar porque vou-me meter a chorar. Porque lembra-me de tudo isso, lembra-me dessas pessoas que e eu não mesmo que já partiram desta terra, uhum. de outros que estão ainda e que o contacto que eu recebi contactos de pessoas que já não vejo há 20 anos que souberam e que me felicitam isso. E é isso que essas emoções. Eu hoje digo-me que estou contente, não já arrivo para dizer-me regretar, é isso, regretar. Tudo
não me arrependo.
Não me arrependo de nada do que eu fiz, e mesmo por vezes os sucessos e por vezes os excessos, quer dizer, como é, os momentos que não foram melhores, quer dizer, vai lá, também tive, passei momentos que não foram deliciosos, uhum. mas em regra geral, hoje, não, tudo, nunca me perdi, para conto, nunca me perdi de vista, sempre, como dizer, tinha bem sobre as minhas pernas e os meus pés, de pé, sabes? Uhum. Sempre. Não? E tudo o que fiz por amor, por partage, por paixão, como se eu fosse que tinha um pau e que fazia os caminhos para dar a felicidade, a alegria de viver às pessoas. A minha recompensa é isso, é de ver as pessoas rir, felizes, é a minha melhor recompensa. Portanto, se calhar eu merecia a medalha.
e desde já, em nome da Rádio Alfa, muitos parabéns, Nelo, por esta medalha de ouro do mérito das artes e da cultura. Vamos aqui regressar um bocadinho ao teu percurso. Angola, Portugal, Países Baixos e depois França. Tu hoje estás em Tours. Como é que vieste para a França e porquê?
É uma história. Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que partiu também já, que escrevia, que é autora, e que decidiu, porque ela fazia parte da família da Nouvelle République, que é um grande jornal conhecido aqui em França, uhum. a Nouvelle République, e que decidiu escrever um livro sobre o meu percurso, desde justamente de Angola até a chegada aqui a Tours, e escreveu um livro que eu tenho que vos oferecer quando tu vieres ver, quando vocês vêm ver o meu espetáculo.
Com muito prazer.
Espero bem. E então, nesse livro conta como é que eu cheguei aqui ao FET, quando eu estava lá na Holanda. Eu não vou entrar na minha vida privada, não uhum. é? Não sei, isso é para outra ocasião.
Só entras se quiseres.
Não, porque eu na minha vida, eu, por exemplo, que não vou dizer os nomes porque não se diz, não é? Eu vivia com uma rapariga lá em Lisboa, e quando eu decidi partir de Lisboa, eu disse-lhe, olha, vou embora, e a gente ficou amigos, ficamos amigos, não é? Uhum. O amor é uma coisa, a amizade é outra, bom, ficamos amigos. E a vida, como ela é, por vezes estranha, mas também deliciosa. E quando eu estava lá na Holanda, a gente tinha sempre contactos, ela estava em Portugal e ela veio de férias aqui com uma amiga, veio de férias aqui a Tours, uhum. para ver os castelos do Val de Loire, sabes?
Sim, claro.
E então ela telefonou-me, porque ela encontrou numa discoteca aqui em Tours o novo apaixonado, um amor dela, que casou com ele, um francês, e ela chamou-me porque ele trabalhava para um senhor que queria abrir um cabaré aqui em França, a Tours, como o célebre Michou de Paris. Uhum. E foi assim que ela diz-me, olha, se quiseres, vem até cá, não sei o que é que fazes lá na Holanda, em vez de fazer as limpezas e procurar outro trabalho, podes vir inaugurar o primeiro cabaré da região centro de França e vens até cá. E eu assim com o marido dela, e eu disse por que não, mas informei-me para se eu podia continuar os estudos, dos meus estudos que interrompi, etc. E eu vi que havia um instituto de francês aqui, e telefonei à Faculdade de Letras daqui de França, para saber se eu podia, em paralelo, continuar os meus estudos e trabalhar.
Uhum.
E foi assim que cheguei aqui em França, a Tours, diretamente, para abrir o primeiro cabaré, que se chama, tu podes procurar, Chemichou, tu vá? E foi assim que eu cheguei aqui em França, graças a uma das minhas namoradas, como diz em português. Vá. Eu era o artista da revista, era eu a meneuse de revue, como on dit, porque uhum. Eu estava em mulher, não é? Fazer a artista, vai lá, e fazia cópias de outros artistas. Isso, eu fiz mesmo o meu palhaço, o velho palhaço que eu fiz lá em Portugal, fiz aqui, e teve um sucesso enorme, mesmo que ele era em português, sabes?
Uhum.
Aliás, pode de dar aos auditores e a ti, um pode procurar, tu clicas Google e fazes velho palhaço, RTP portuguesa.
E encontramos imagens.
E passa ainda no mundo inteiro esse truque, só que era muito mais novo, não é? Bom.
O tempo passa para todos.
Bom, mas eu não vejo muita diferença, tudo bem.
Hoje tu és o equivalente do Michu português, tu és o equivalente do Michu de Tours.
Estranhamente, por vezes as pessoas antes comparavam um bocadinho, mas hoje não. Chenelou veio como uma espécie de marca. É o Nel Chenelou. Agora, o que é estranho é que Manuel é o meu pronome, não é?
Sim.
E Nelo, tu sabes que em Portugal é o diminutivo de Manuel.
Uhum.
E a minha família, ninguém me chama Manuel, nem Manu, nem rien. Toda a família me chama Nelo. Só que eu pus Nelo em homenagem ao meu antes de bisavô, quer dizer, três generações ou quatro, é o avô, o bisavô e antes,
uhum.
que era de origem italiana, e eu não sei porquês, não porquê, diz Nelo com dois L's, sabes? Porque é italiano, se Nelo, avec dois L's,
uhum.
com dois L's, mas é engraçado.
Foi para dar assim um ar italiano.
Vá lá, para dar um bocadinho de curiosidade. E, em fait, après, eu utilizo por vezes, Nelo, mas com dois L's. Bem, oui, normal, dois L's, porque eu sou um anjo. Dois L's, sem anjo de mou.
Pois é, um trocadilho.
Não sei como é que se pode dizer em português.
Um trocadilho.
Vá lá. Hoje, toda a gente fala do Nelo, vá lá, sou conhecido bem. Estou feliz por isso.
Nelo, os teus pais acabaram por aceitar essa tua atividade um dia?
A minha mãe veio até aqui, eu consegui, porque o meu pai partiu deste mundo muito cedo, ele uhum. tinha só 49 anos, porque ele não aceitou bem tudo o que ele tinha feito pela vida e pelos filhos, e que perdeu tudo em pouco tempo. Lá em Angola, sabe? É a história triste de uma revolução que não foi bem para toda a gente, porque a gente estava lá bem, etc. Eu no meu livro eu conto, chamei L'Afrique, Angola, l'Éden d'Afrique, tu vá?
Uhum.
Para mim isso era um paraíso, porque mesmo nessa época, quando vês, eu permito-me dizer isso, infelizmente, que tudo o que se passa hoje nesta terra é terrível, que eu, antes da Revolução, vivia num país onde não havia racismo. Estava com os mestiços, os brancos e os pretos, que dizemos assim, mas não havia, nem nisso, quando a gente dizia preto, não havia mal, sabes? Dizíamos uhum. branco, preto, mas sem mal. E eu, todos os meus amigos que perdi, eram a mistura de mestiços, branco, africano. E hoje encontro que está mais terrível agora que nessa época. Para mim, para mim era o Éden. A gente vivia em harmonia.
Sim, Angola foi um paraíso para ti.
Para mim, era o paraíso, porque a gente vivia em harmonia. uns com os outros, não havia guerra nessa época, e também podíamos juntar essa felicidade de viver os animais, as florestas, as flores, a natureza.
Quer dizer que
estava em harmonia.
Quer dizer que, de uma certa forma, a revolução dos escravos veio destruir este teu paraíso?
Não vamos entrar em política, que eu detesto. Se aceitas, não vamos falar, mas é verdade, é que porque se a gente entra nesse jogo, depois é-se que a revolução foi boa, se calhar por muitas coisas, mas por outras não foi. Bem, porque não nos perguntaram se a gente queria, ao fundo eu queria ficar lá, mas não tive a oportunidade, porque, bom, bem, é uma outra história.
Pronto, é outra história.
Vamos falar de artista.
É outra história e vai ser tema de outra conversa. Nelo, vamos falar de coisas muito concretas. Onde é que fica o teu cabaré? Como é que se chama? Dá números, dá tudo.
Ele começou em 1994, em maio desse ano, que eu criei o primeiro cabaré Chez Nelo, que foi construído com dificuldades, mas que a gente avançou, para chegar hoje a Chez Nelo, La Belle Vie, que é muito maior, eu passei de 80 pessoas, hoje posso meter 160, 170.
Uhum.
E é muito lindo, estou muito contente, eu tenho mesmo a impressão que as pessoas que vêm, que gostam de vir, o lugar aprivoizou mais que, por vezes, eu mesmo, sabes? É engraçado porque as pessoas sentem-se bem nesse interior, e faz-me muito prazer essas coisas. E hoje chama-se Chez Nelo, La Belle Vie.
Chez Nelo, La Belle Vie é o nome do teu cabaré que se encontra em Tours.
Em Tours, centro de Tours, muito perto geograficamente da Gare de Tours, a estação dos caminhos de ferro de Tours, perto do Palácio dos Congressos, é mesmo em Centro-Ville, ao 9 Rue Dr. Herpin. Para as pessoas que não me conhecem, eles podem ir e clicar, Chez Nelo, La Belle Vie, e veem isso tudo.
Muito obrigado, Nelo, por esta tua testemunha e por ter aceito o convite da Rádio Alfa.
E muito obrigado para vocês. O principal, espero vocês agora para virem viver um momento de encantamento, como uma história de fadas e de tudo isso. Venham até cá, são bem-vindos. Vous êtes, como um dia em francês, vous êtes chez vous. É a vossa casa. Podem vir quando quiserem.
Muito obrigado, Nelo.
E muito obrigado e muitas felicidades, a saudinha sobretudo. Como um dia, que du bonheur, voilà.